Bom, a Amazônia está próxima de atingir o percentual irreversível de desmatamento. E a gente vai falar sobre esse assunto com o nosso colunista, Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes.
Bom, Wagner, como é que está aí, então, a situação da Amazônia, né? Tão importante para o Brasil e para todo mundo, né? Uma importância singular, né, Wagner?
É verdade, Marilu. Nós temos aí, recentemente, o lançamento de vários documentos, né, vários relatórios, diferentes fontes, que todos eles confirmam a tragédia anunciada, né? A WWF soltou um documento recentemente, há pouco, 15 dias. A semana passada, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do país, né, que soltou um dado oficial também de aumento do desmatamento. Pra você ter uma ideia, o dado do INPE é ainda mais preocupante, porque ele mostra que de agosto a outubro desse ano houve um aumento de quase 50% do desmatamento em 3 meses. Isso ocorre com muita regularidade nos anos eleitorais, né? E o pessoal aproveita, né, essa, digamos, uma maior... as ameaças de campanha, etc., né, e acaba desmatando um pouco mais. Então, tudo isso indica que nós estamos próximos de uma curva muito preocupante, que é a não possibilidade de recuperação florestal, né, dos serviços ambientais, principalmente, que a floresta amazônica oferece para o mundo e para o país também, né? É importante dizer isso. Então, além da perda da biodiversidade, que é muito preocupante, né? Nós sabemos que hoje 70% dos itens usados na produção de remédios vem da biodiversidade, que é muito, né? Isso pode aumentar ainda mais se nós preservarmos a biodiversidade. A perda da sociodiversidade nas comunidades associadas que vivem nas áreas ainda protegidas, comunidades indígenas, quilombolas, enfim, caboclos, né, ribeirinhos. E nós temos também os serviços associados à água. Nós sabemos, né, já existem estudos desde os anos 70 do século passado, que a chuva que chega no sul-sudeste, ela tem relação direta com a chuva que ocorre na Amazônia, né? Há um transporte dessa umidade até as áreas aqui do sul-sudeste do país. E isso também pode comprometer a própria produção agrícola, né? Inclusive desse segmento que vive a todo momento dizendo que é muito importante para o país, que é o agronegócio, né? Só que agronegócio sem água não existe. Então, de fato, é um cenário muito preocupante, né? Os estudos apontam que se chegar a 20% a 25% da área total desmatada, talvez não consigamos mais recuperar esses serviços ambientais muito importantes que a Amazônia presta para o país e para o mundo.
Nossa, vai.
E aí é necessário, então, a gente ter, de fato, falar muito sobre isso, né? Ninguém está brincando quando fala isso, estão falando de pesquisadores sérios, são várias fontes diferentes apontando para a mesma direção, então não dá nem para dizer que isso é de... Está na moda agora, né, que é ideológico, não, isso é objetivo, isso é número, tá claro, né, tá demonstrado, não há ideologia nesse aspecto, né, o que nós podemos pensar é como evitar e fazer com que esse número não aumente mais, e esse é um desafio extraordinário que o novo presidente vai ter que encarar, ele não pode fugir a esse desafio.
Pois é, e o Brasil, no seu compromisso aí com o Acordo de Paris, né, das mudanças climáticas, comprometeu a restaurar em florestas, né, Wagner?
É verdade, Marilu. Uma das saídas, né, que nós podemos usar aí para justamente cumprir as metas do Acordo de Paris, mas também as metas de Aicha, da Convenção da Biodiversidade, também as metas do desenvolvimento sustentável, né, que até 2030 diminuir, zerar, na verdade, o desmatamento. E é muito bom lembrar desses compromissos internacionais, né, que insere o país no mundo, né? E tudo isso poderia ser atingido se nós, além de evitarmos o aumento do desmatamento, passarmos a recuperar áreas degradadas, né? E existe hoje muito estudo, muito conhecimento, né? As universidades já têm aí vasto volume de trabalhos, teses publicadas, né? Onde nós sabemos o que devemos fazer para recuperar áreas degradadas na Amazônia. Eu mesmo estou participando aqui em Presidente Prudente hoje do primeiro Simpósio Nacional de Geografia, Ambiente e Território. Muito feliz de estar aqui com vários colegas do Brasil todo, discutindo temas, né, como desmatamento, como isso tudo afeta comunidades indígenas, a questão dos resíduos sólidos urbanos, o tema da água, enfim, são várias questões que estão sendo trabalhadas aqui. E é mais um exemplo, né, entre tantos outros nós já temos no Brasil hoje, em reuniões científicas que reúnem pessoas que estão aí dedicadas a estudar essas questões e buscar também formas de, digamos, atenuar esses problemas, né. Esse evento é uma promoção da rede de Geografia Socioambiental, que é uma rede criada no ano passado, e que já congrega aí quase 2 dezenas de pesquisadores.
E Wagner, dessas medidas já anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro na questão aí do meio ambiente, fim da demarcação de terras indígenas e quilombolas, qual que vai ser o prejuízo, né, do que ele já falou?
Veja, Marilu, a gente tem, está muito curiosa a situação, porque ele fala algo pela manhã, depois à tarde ele diz outra, e à noite ele vem com outra afirmação ainda mais diferente, né? Então, essa falta de coerência, eu diria, né, ela é muito ruim, né, para quem está pensando e analisando, né, os próximos passos em diversos setores do Brasil, inclusive na área ambiental. O próprio ministro, né, do meio ambiente, soltou um documento assinado com outros ministros também de meio ambiente, de gestões passadas, mostrando a ele a importância de manter o ministério. Ao mesmo tempo, ele vem e fala que vai ser um técnico, e aí vem a já indicada musa do agrotóxico dizer que o técnico vai ser vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, de Agricultura. Enfim, a gente passa a ter aí uma incerteza muito grande, né, e que pode roubar do país. Eu sempre costumo dizer isso, né? Uma diferença geográfica, uma diferença estratégica que nós temos em relação aos outros países do mundo, que é justamente essa manutenção da diversidade biológica com a sociodiversidade, né? Essa combinação é rara no mundo e é o que pode levar o país a um novo patamar de inserção nas relações internacionais a partir, digamos assim, dos ganhos oferidos com a disponibilidade dessa dobrada, né, para outros países do mundo. Isso está reconhecido já na Convenção da Biodiversidade, não é? Não há nada de ideológico nisso, esse é o objetivo. Então, perder isso tudo é, de fato, perder uma oportunidade estratégica para o país, é manter a gente num patamar do século XX, não entrar na discussão da nova tecnologia baseada na biodiversidade do século XXI.
E, bom, a gente hoje casou, né, o seu tema com Na Boca do Povo, né, falando também da Amazônia. Larissa Borer foi para as ruas perguntar, né, se as pessoas sabem dessa importância, e a gente percebe em algumas respostas realmente que as pessoas não têm a noção da importância, né, dessa parte do Brasil para o mundo, né? Então a gente às vezes vai para o exterior e as pessoas falam da Amazônia, até com bastante propriedade às vezes, né? E aqui no próprio Brasil a gente vê que as pessoas não dominam também muito o tema da Amazônia, né? Falta nas escolas, você acha, aprofundar mais essa questão? Como é que você vê? É uma lacuna também?
Veja, Marilu, é um desafio extraordinário, né? Se a gente vai analisar, por exemplo, a diretiva a Base Nacional Curricular Comum, né, que acabou de ser revista aí pelo governo depois de 2016, ele também tem uma interpretação da Amazônia muito curiosa, né, quer dizer, roubando inclusive espaço de discussão desse tema, né, não dando, do meu ponto de vista, o devido tratamento, primeiro, para os processos históricos que estão presentes na Amazônia, para o reconhecimento das comunidades tradicionais que lá vivem, né, isso em termos da geografia, e aí quando nós vamos pegar a área de ciência da natureza, né, justamente tentar entender todos esses processos biogeofísicos que ocorrem na Amazônia e que têm que ser introduzidos desde as séries iniciais, do meu ponto de vista. Quanto mais cedo um brasileiro ou brasileira, né, que independente da idade, ter a dimensão do que a Amazônia representa como potencial de uso, né, a partir da floresta em pé, isso é que é importante dizer, porque o que a gente vê muitas vezes é a difusão da Amazônia como fornecedora de insumos, principalmente mineração, e também vinculado à exploração, por exemplo, da floresta, né, retirada da mata. E há hoje outras formas de ver a Amazônia, de inserir a Amazônia no século XXI. Essa BNCC para o ensino médio não está definida, né, e não está definida, por exemplo, que a geografia vai ser mantida no ensino médio. E nós sabemos que na geografia há uma vasta tradição, né, estou lembrando do professor Aziz Abissabe, professor Orlando Valverde, mais recentemente, o professor Evaldo Belino de Oliveira, nós temos programas de pós-graduação no Pará, no Amazonas também, enfim, existe aí em Roraima, né? Enfim, existe muita massa crítica, né, que hoje consegue gerar uma interpretação original, importante sobre a Amazônia, e isso tudo não está sendo considerado e principalmente não está sendo difundido, levado às escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, de maneira apropriada, como eu imagino que nós devemos estar fazendo. Isso preocupa muito, né, porque é de fato um desprezo, diria assim, né, pelo não conhecimento do que a Amazônia representa como potencial de uso no curto, médio e longo prazo. Então, de fato, há uma associação, sim, entre essa desinformação. Muitas vezes a Amazônia aparece como algo exótico, né, aquela mata, aquele índio isolado, né? Quando na verdade nós temos um complexo sistema de produção na Amazônia, temos aí uma urbanização bastante peculiar na Amazônia, temos reservas hídricas muito importantes, enfim, a Amazônia é muito complexa, né? E é preciso trabalhá-la desde sempre nas discussões de ensino.
Perfeito, Wagner. Olha, muito obrigada, viu, por todas as suas explicações. A gente sempre aprende cada vez que você participa aqui conosco. Muito obrigada, um abração.
Eu que agradeço a oportunidade de falar desses temas aí, é sempre um prazer.
Legal, valeu, Wagner. Falamos com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.